de que o governo pretende sujeitar a Vale aos seus interesses de natureza política, quem sabe? Essa é uma indagação em função desses critérios voluntaristas, não é, que são estabelecidos da parte do governo. Eu imagino que, se essa prática for estabelecida em relação a todas as grandes empresas do país, estatais ou privadas, nós teremos permanentemente a mão grande do governo nas direções dessas empresas. Esta é a indagação que nós queremos formular ao senhor sobre a Vale, e passo a seguir, num bloco só, né, presidente, para o outro tema, que diz respeito ao assunto do momento, que é o grande debate sobre a questão da inflação. Há no país já movimentos, né, de rebeldia em relação aos preços dos combustíveis. Ainda no último final de semana, Brasília já se movimentou. Nesse final de semana, no meu estado, em Cascavel, houve uma grande manifestação de protesto em razão da elevação dos preços dos combustíveis, especialmente porque se proclamou de forma espetaculosa que nós chegamos à autossuficiência de petróleo. Então, para a população que vai até o posto de gasolina, fica difícil entender a elevação dos preços, que, aliás, também impactam em relação à inflação. A indagação: quanto o governo importou de combustível lubrificante somente no último mês? E, obviamente, qual a contribuição, né, do aumento dos preços dos combustíveis no processo inflacionário? A outra questão que nós temos debatido bastante no Senado é a dívida pública interna. Há controvérsias em relação aos números oficiais do governo. O governo fala em 1,690 trilhão, e há especialistas que afirmam que a dívida interna ultrapassa 2,4 trilhões, em razão da não contabilização de transferências internas que deveriam ser contabilizadas também como dívida, a exemplo do que ocorre com a transferência para bancos públicos, inclusive o BNDES, sobretudo o BNDES. E a indagação é: que medidas o governo pretende tomar para evitar o aceleramento do encarecimento da dívida pública federal? Aqui há alguns números, né? Saltou de 9,6% ao ano em março de 2010 para 11,76% em março de 2011. E a dívida subiu 1,39% em março e fechou o mês em 1,690, em uma expansão de 24 bilhões em um mês. Então, o que o governo pretende fazer para conter a escalada do custo da dívida? E uma outra questão que eu acho fundamental, como leigo em economia, mas entendo ser fundamental: corte nos gastos. O governo anuncia corte nos gastos, mas há informações de que os gastos sobem. No último trimestre, os gastos com custeio subiram, gastos com viagens, com cartões corporativos, gastos com pessoal, e principalmente os gastos com juros e serviços da dívida pública cresceram significativamente. Eu entendo, ministro, e queria a sua opinião, que sem a ousadia de uma reforma administrativa de profundidade, o corte dos gastos será insignificante. É impossível o governo cortar sem realizar uma reforma administrativa de profundidade, eliminando paralelismo, superposição de ações. A máquina pública cresceu de forma exorbitante. O governo se tornou obeso e, por isso, perdulário, porque gasta excessivamente com despesas supérfluas, né, gastos correntes, e compromete a sua capacidade de investir produtivamente. Então, a reforma administrativa é essencial e nós não ouvimos nada do governo a respeito dela. A outra questão, eu vou ser rápido, presidente, se Vossa Excelência me permite. Outra questão diz respeito aos preços das obras públicas. Me perdoe, ministro, sei que não é da sua responsabilidade, mas essa indagação é preciso ser feita. O governo não adota mecanismos de controle dos gastos públicos eficientes e também não cuida de combater o sobrepreço das obras, o superfaturamento. Há quem diga que o Brasil se transformou no paraíso do superfaturamento. São mega superfaturamentos, o Tribunal de Contas insistentemente os denuncia. Usina Abreu e Lima, em Pernambuco, a refinaria Getúlio Vargas, em Araucária, etc. São obras superfaturadas. Certamente isso impacta fortemente também no processo inflacionário. Sem o controle desses preços... Eu tenho mais algum tempo, senhor presidente?
Vossa Excelência já passou do tempo faz tempo.
Então eu vou fazer só mais uma indagação e deixo o ministro com a palavra. Os especialistas afirmam, ministro, que o governo está atrasado e já devia ter adotado novas medidas de restrição ao crédito. O movimento de alta da inflação não está sendo contido. O que falta para o governo convencer o mercado de que está no caminho certo? Se os especialistas afirmam, o governo não os convenceu. Falta, por exemplo, reconhecer as origens fiscais do problema com as despesas correntes excessivas do setor público a que me referi anteriormente. As demais perguntas eu fico devendo ao ministro.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Com a palavra, ministro Guido Mantega.
Obrigado, senador. Eu quero dizer que ninguém tem mais preocupação com as ações da Vale do que eu, porque o meu fundo de garantia, eu tenho uma opção de Vale. Eu não devia dizer isso aqui, mas então, para mim, é importante que as ações da Vale cresçam. Mas eu não vou fazer nada, nem contra, nem a favor em relação a isso. O que o senhor chama de interferência é uma relação saudável entre uma empresa importante do país. E eu quero dizer ao senhor que o governo se relaciona com várias empresas, o setor produtivo. Ainda amanhã eu terei uma reunião com o GAC, Grupo de Acompanhamento da Crise, com representantes dos vários setores produtivos, né, que são empresários de todos os setores. A gente discute. E em relação à Vale, ela mesma sempre tomou iniciativa, o Roger Agnelli várias vezes pediu audiências ao presidente Lula, ao ministro da Fazenda, para expor os planos de investimento, para expor aquilo que está fazendo. Me convidou para visitar o Centro Tecnológico da Vale, em São José dos Campos, etc. E, periodicamente, várias vezes por ano, vinha mostrar o plano de investimentos. E a Vale dizia que queria investir em siderurgia. Não escondo o interesse do governo em que a Vale não só explore minério, mas que ela tenha valor agregado. Esse é um desejo, porque isso corresponde aos interesses nacionais. Mas isso não nos levou a nenhuma imposição à Vale. Sempre houve, quando o senhor Roger vinha apresentar os projetos, e aconteceu também em 2008, é que os projetos siderúrgicos que vinham sido apresentados antes não vinham sendo realizados. Aí o presidente Lula teve lá uma... Na verdade, ele teve uma reação a dois fatos. A questão do atraso dos projetos siderúrgicos que a Vale colocou no seu plano de investimentos. Não fomos nós. A Vale sempre teve projetos de investimento siderúrgico, tanto que fez um projeto no Rio de Janeiro, a Companhia Siderúrgica do Atlântico Sul, alguma coisa assim, CSA. Né? Então, mas tinha prometido fazer investimentos no Pará, e de siderúrgicos não os fez. Isso evidentemente desagradou o presidente Lula, como também o desagradou quando houve aquela demissão em meio à crise. E aí nós sempre fazíamos apelo aos empresários para que evitassem demitir funcionários, mas não é para a Vale, para todas as empresas. Não é? Quando começou a crise, o governo disse: nós vamos combater a crise, nós vamos dar condições para que os empresários retomem as atividades. evitem demitir os funcionários, não demitam os funcionários. E a Vale, com todo aquele seu poderio, com todo esse lucro, demitiu 1.200 funcionários, fazendo barulho, inclusive, fazendo propaganda de que estava demitindo uma empresa onde a folha de pagamentos representa nada no faturamento da empresa. Então, o presidente Lula, com justa razão, se manifestou democraticamente, porque, veja, ele não tomou nenhuma atitude, poderia ter retalhado a Vale. A Vale é uma concessão, né? Poderia ter aumentado impostos, não fez nada disso. Apenas ele utilizou o chamado jus esperneandi, apenas manifestou publicamente. Não vejo assim uma situação mais democrática do que essa. Publicamente demonstrou a sua insatisfação e o senhor Rogianielli simplesmente ignorou, continuou fazendo aquilo que achava que era necessário. Portanto, não vejo nenhuma interferência da Vale. Agora, não nos esqueçamos que a Vale tem 60%, né, de Previ e BNDES, que participam da administração da Vale. Então, o governo tem uma participação, tem que se preocupar com uma empresa e ela tem que contribuir sim para o país. Não é só olhar para os interesses dela. Tem que ter lucro, tem que remunerar os acionistas, tem que ter uma posição cada vez mais sólida, tem que se expandir no mundo todo, porém, ela tem também que olhar para os interesses do país. Portanto, eu não ouvi falar nesse diretor do Bradesco que diz que foi feito um massacre. Eu acho que as palavras são um pouco exageradas. Mas eu gostaria de ter o nome do diretor para saber, porque eu não vi nenhum diretor falando isso. Eu dialoguei com o Bradesco.
Aí é o sigilo da fonte, ministro.
Bom, o sigilo da fonte. Eu dialoguei com o Bradesco, assim como dialoguei com a Mitsui, que é o outro sócio. Na verdade, foi uma reunião que juntou a todos ninguém foi massacrado. Eles tomaram a medida autonomamente, né? Indicaram um técnico, tá certo? Então, eu diria que o processo ali foi absolutamente normal, não houve nenhuma normalidade. Acho até que talvez houve uma politização por parte da Vale, não por parte do governo, né? Nós não fizemos isso, né? Nós não trouxemos a discussão para o nível do político, né? Mesmo porque a gente sempre quis uma solução profissional e técnica, que me parece que foi o que aconteceu lá. Então, essa interferência não existe e eu espero que a Vale continue tendo todo esse sucesso, dando esse lucro, pagando imposto e valorizando as nossas ações lá. Em relação ao preço dos combustíveis, de fato, o senhor tem razão, os combustíveis chegaram no seu preço mais elevado. Nós temos uma situação hoje internacional, o preço do petróleo está no seu patamar, não digo mais elevado, porque em 2008 chegou a $150 o barril durante poucas semanas, mas ele está se mantendo num preço alto, isso impacta todos os combustíveis derivados. Nós temos uma posição privilegiada sim, porque a Petrobras não aumentou ainda o preço da gasolina. O que acontece é que foi o etanol que subiu, portanto, na mistura, o preço do combustível ficou mais caro, porque na nossa gasolina nós temos 25% de etanol, e o etanol chegou no seu preço mais alto, uma questão de mercado também. Houve um grande aumento do consumo de gasolina e etanol, porque os brasileiros estão comprando mais carro, estão com mais recursos, portanto, estão comprando, viajando mais, abastecendo mais os seus carros, né? Agora, essa situação tende a se normalizar a partir de maio. O ano passado também houve uma elevação do etanol. Todo ano, março e abril, né? O início do ano há uma elevação do preço do etanol por causa da sazonalidade, isso é normal. Foi agravado pelo fato de que o consumo cresceu mais do que o normal, isso vem se avolumando, né? Mas o governo está estimulando o aumento da produção de etanol, está enquadrando o etanol como combustível, portanto vai ter obrigatoriedade de contratos de oferta do produto, não é? De modo que não haja digamos, um desvio da cana para só o açúcar, porque o açúcar nesse momento está rendendo grandes lucros, mas que haja um investimento em etanol, na medida do possível, essa situação vai se normalizar. Eu já declarei publicamente, e vou repetir aqui, se a Petrobras tiver que subir os preços, se permanecer essa situação do barril elevado no exterior, pode ser que em algum momento a Petrobras tenha que aumentar. Não será agora. Aí nós poderemos regular o preço com a CID. Vamos reduzir a CID de modo a não criar aumento de preço de gasolina. Mas isso é uma questão para o futuro. Em relação à dívida pública interna, eu não sei de onde vieram essas informações, até gostaria de tê-las com mais detalhes, porque elas são totalmente equivocadas, dizer que a nossa dívida é maior do que 1 trilhão e 700 bilhões. Isso aqui é contabilidade nacional, isso aqui é verificado, analisado, contabilidade pública, né? Tá certo? Então não tem a menor risco de que nós estejamos equivocados em relação a isso. Posso me assegurar.
A questão é o método da contabilidade, né? O que alegam alguns é que não há contabilização dos recursos transferidos internamente e que deveriam estar contabilizados, recursos do Tesouro para o BNDES.
Estão contabilizados na dívida bruta. Na dívida bruta estão contabilizados. Portanto, eu posso lhe dizer, a nossa dívida bruta está em 60,5% do PIB. É a nossa dívida bruta. A boa notícia é que a dívida brasileira tem caído, não tem aumentado. Então, não há esse descontrole. Pelo contrário, a dívida bruta contabilizado com recurso do BNDES, está em 60% e a nossa dívida líquida está, nesse momento, em 40% do PIB. É uma das menores da nossa trajetória, o senhor sabe.
Ministro,
ali está a dívida, a trajetória da dívida.
Ministro, eu não vou debater aqui, é claro, o regimento é impróprio para esse debate. Mas há controvérsias em relação ao que Vossa Excelência afirma. E, se possível, eu vou lhe encaminhar, inclusive, algumas informações com a fonte.
Eu gostaria que o senhor me encaminhasse.
O especialista fonte que opina desta forma, contrariando as palavras de Vossa Excelência.
Gostaria que o senhor me encaminhasse. Eu quero dizer que as nossas contas são avaliadas pelo Fundo Monetário, são avaliadas pelas empresas de rating, pela Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Nós acabamos de ter uma upgrade, nós fomos promovidos pela nossa dívida, enquanto os Estados Unidos, em função da sua dívida, sofreram um rebaixamento, nós estamos avaliados por uma empresa que não tem nenhuma relação política com o governo. A Fitch fomos reconhecidos como mais sólidos. Então, eu posso lhe afirmar, a dívida está caindo, está certo? Portanto, as contas públicas estão cada vez mais saudáveis. E se o senhor me mandar as suas informações, eu terei o maior prazer em me responder, lhe esclarecer, discutir os números, que são claros. E a qualquer momento estarei aqui para esclarecer esse tipo de dúvidas. Portanto, os gastos, como eu já disse, sobem, é verdade. O Estado brasileiro tem aumento de gasto com social, por exemplo, mas com viagens há uma redução forte. Gastos com viagens vêm sendo reduzidos a rigor desde 2003, eu quero dizer. Nós estamos gastando com viagens, embora de fato o Estado brasileiro é maior, porque nós recompusemos o Estado. O Estado hoje cumpre funções que não cumpria no passado, na área do investimento e na área social, mas os nossos gastos têm caído. Inclusive, em relação ao PIB, é claro, o gasto com o pessoal, a folha de pagamento tem uma dinâmica onde eles crescem mesmo que você não dê reajuste, Há o chamado crescimento vegetativo da folha. O que eu posso lhe dizer é que, em termos de proporção do PIB, o gasto com o pessoal está caindo. O gasto do pessoal em relação ao PIB hoje é 4,4, 4,5. Era 4,4. 8, chegou a 5% em 2001, 2002, hoje é 4,5% do PIB. Portanto, mesmo o gasto com pessoal, em relação ao PIB, ele está diminuindo, né? Então, é natural que todos esses gastos subam, o importante é que eles subam com uma velocidade menor do que o PIB, do modo que as contas vão estando cada vez mais saudáveis, né? Portanto, o Estado não está obeso, né? Não precisa fazer regime. Mas é claro que é sempre bom cuidar do gasto público, é sempre bom fazer uma reforma administrativa. Eu acho que o Estado tem que fazer permanentemente a reforma administrativa, né? Nesse sentido, o senhor tem razão. Fazer reforma administrativa significa rever as despesas, procurar enxugar gastos onde eles são excessivos. Isso é uma preocupação permanente que nós devemos ter, né? E nós temos essa preocupação. Tanto que esse ano nós cortamos, em média, dos ministérios, 35% da